Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Ou seja, tem menos empatia por outros elementos da classe popular. Se veem de alguma maneira mais próximos da classe média, ainda que seja uma perspectiva pessoal. E aí os discursos de Bolsonaro calam muito fundo quando falam em usar a violência para conter a violência para essa população. E aí o que eu quero ressaltar em termos de como a nossa pesquisa contribui para a compreensão desses processos é decompondo essas variáveis e principalmente decompondo os grupos que formam o que a gente entendeu por bolsonarismo, que são essas pangeias que estão se descolando, é como se fosse uma pangeia e aí estão se descolando placas tectônicas dessa pangeia. E não necessariamente elas vão se manter juntas. Eu até acredito, algo que vocês comentaram aí, quando a gente pensa em termos de elites econômicas, elas tendem a ter um efeito manada. Vão votar no candidato antipetista que for lançado. Podem não gostar, podem tapar o nariz, mas quando tiver no segundo turno, vão votar no candidato antipetista. Mas quando a gente está falando mas a questão é que essas elites, elas são pouco densas eleitoralmente. Então elas são muito úteis enquanto formadoras de opinião, mas em termos eleitorais elas têm pouca pujança. Quando a gente vai para as camadas mais populares, elas são muito densas eleitoralmente. Daí a nossa lupa sobre elas. E sobre elas não há esse efeito manada tão grande quanto há contra as elites. E por isso a preocupação em disputar esse segmento está em disputa, esse segmento não é necessariamente bolsonarista, porque se fosse, tinha votado em bloco nele nas eleições de 2022. E nem quando a gente fala em evangélicos, existe esse grau de homogeneidade em termos de preferência por Bolsonaro, porque quando a gente aí, novamente, esse esforço, né, científico, analítico, de separar, quando a gente pensa em mulheres evangélicas, a densidade eleitoral de Bolsonaro é menor, em jovens evangélicos a densidade é menor, em evangélicos que ganham até 2 salários mínimos é menor. Então, a gente observando com lupa esses subgrupos, a gente pode ver os desafios que a direita vai ter para buscar um candidato capaz de atuar em todos esses subgrupos, porque eles têm perfis e interesses diferentes.
Olha só, hein? Quantidade de informação enorme. É. Eu quero ver se consigo. Quero ver se consigo digerir aqui muito bem, pedindo aqui tua ajuda, Milton. Dessas várias informações que a Maíra trouxe, das quais extremamente importantes, inteligentes. Tem uma que me salta aos olhos, que no momento em que houve uma decisão, esse elitismo que não é muito profundo nas classes mais populares, ela optou por qualquer coisa, né? Optou, pode não gostar do Bolsonaro, foram essa junção de placas tectônicas, né? Que, aliás, que agora vai começar a se dissipar pelo que ela falou, mas quando juntaram-se, quando estavam nessa pandemia, eles optaram por isso. Então, a mim, enquanto houver antipetismo, que seria a ontológica raiz por nós estarmos aqui, eu acho que a gente vai ser petista e vai estar brigando, né, Milton? Me conta, o que você acha? Traduza um pouco do que a Maíra
falou. Não, a Maíra colocou, e a gente tem que ter esse olhar, né? E ela está com os dados científicos de uma pesquisa, que há fragmentações nesse campo que o bolsonarismo penetra. Eu também concordo com ela. Eu acho que nem todo, digamos, setor evangélico, há essas diferenciações. Uhum. Eu não conheço a pesquisa, mas como ela está falando, é afiançada com base numa pesquisa concreta, há o corte de gênero, mulheres, né? O Lula sempre teve uma performance muito grande entre as mulheres. Uhum. Outra coisa, o Lula, até 2 salários mínimos, ganhou com disparado. Uhum. Então há essas, digamos assim, cortes entre o eleitorado popular. E o Bolsonaro conseguiu penetrar em diversas camadas do eleitorado popular. Essa é a grande novidade, porque a velha direita, quando eu falo velha direita, eu estou falando de político como Aécio, como o Geraldo Alckmin, que hoje é o vice do Lula, esse tipo de perfil, eles, nessa radicalização política, Magal, eles ficaram na sombra da disputa. A disputa foi polarizada pelo, digamos, dois campos mais extremos, o petismo e o bolsonarismo. Eu acho que isso ainda vai permanecer. O que eu analiso é que o bolsonarismo pode perder certa tração, mas ainda tem um apelo desse discurso conservador na sociedade brasileira, entre os militares, entre setores evangélicos e também nas camadas populares. E, principalmente, num setor da classe média, que ainda é muito renitente ao PT. Então, esse digamos, diversos blocos, como ela usou, eles ainda podem ser unificados em torno de uma liderança. Porque o Bolsonaro vai estar presente na cena política. Pode estar marginal de forma institucional eleitoral, mas vai ser um ator presente. A mulher dele, que demonstra certa capacidade de liderança, vai tentar se colocar. Porque o bolsonarismo não acabou hoje. É importante que a gente tenha essa visão. Pode ter iniciado um processo de desmonte político, mas ele tem bases sociais e tem base determinações objetivas para a existência dele. Porque há um setor conservador que resiste na classe média, no campo, tá certo? E esses setores vão buscar uma liderança. Não existe espaço vazio na política, né? É uma lei da física que se aplica à política. E eles vão tentar encontrar um nome. Você tem, por exemplo, o governador de São Paulo, que tenta se cacifar nesse campo, manter contato, né? Apresenta projetos bastante conservadores. Aquele da polícia militar, das câmaras que filmam, por exemplo, ele questionou isso. Ou seja, ele tenta manter coeso esse campo. E outros nomes que vão tentar se apresentar. Então eu tenho esse corte, quer dizer, o bolsonarismo ele tem presença social e ele vai buscar uma representação política. Agora vai depender da esquerda de dialogar com os setores populares, do Lula ter êxito no seu programa econômico, porque também nós podemos disputar frações e setores que muita gente que votou no Bolsonaro nas duas últimas eleições eram eleitores do Lula. E foram, e transitaram por outro lado. Então a esquerda tem que voltar a dialogar com esses setores e nós temos condições de travar essa disputa. Acho que se abre agora essa disputa. E acho que um ator que vai tentar se apresentar também é a velha direita neoliberal, que está combalida, mas ela vai tentar se apresentar também na disputa. Vai tentar, porque agora, com o Bolsonaro mais enfraquecido, eles devem fazer um cálculo político, porque o Bolsonaro engoliu todo esse campo, né? De também construir alternativas. Então vai se abrir um processo interessante. E acho que a curto prazo ainda nós vamos ter a presença do bolsonarismo no Congresso, em diversos governos estaduais, no Senado. Essa força política, ela ganhou tração e está presente. Veja que a nossa vitória foi curta. Foi 3 milhões de votos ali, em torno disso, pouco mais, né? Então essa disputa está presente. Se é verdade que o Bolsonaro rapidamente foi julgado, né, diferente do Trump, que demorou um ano, mas eu acredito que ele ainda tem fôlego, esse grupo e essa pregação da extrema-direita ainda vai ter um fôlego no país. Se vai durar mais duas eleições ou uma eleição, a gente não pode adivinhar. O curso da batalha, da disputa de rumo no país e o próprio êxito do governo Lula, do seu projeto político, é que vai ditar o rumo desse processo.
Excelente. Raul, queria saber de você, como é que você vê o caso da esposa dele, da Michelle? Fala-se muito, porque você falou aí, contou aí agora vai aparecer um Deus para os Faria Limers, aí, que é aquele pessoal do Sapatênis. Mas a Michelle não seria um nome que vocês veem aí dentro desse
Tarcísio,
campo?
O próprio Tarcísio, né, também se coloca, né?
Como é que você acha?
Bom, eu acho que parte importante dessa discussão é tentar captar se essas lideranças que vocês estão postulando vão conseguir adentrar naquela classe do 2 a 5 salários mínimos. Foi esse o ponto que foi identificado por mim e pela Maíra na pesquisa, é que essa parte é fundamental, porque é uma parcela que tem expressividade no eleitorado e que o Bolsonaro foi muito bem. Então, para a direita ganhar, e para esses novos nomes da direita que aparecem, eles têm que ir bem nesse 2 a 5 salários mínimos. Nesse sentido, a Michelle Bolsonaro vai bem, né? Principalmente na parcela evangélica, né? Ela tem uma entrada boa nesse campo evangélico, que está em grande parte, localizado em 2 a 5 salários mínimos. Então, acho que a Michelle ganha essa vantagem, mas eu não sei se ela tem o mesmo traquejo político que o nome como Tarcísio, que vocês citaram. Ao mesmo tempo, que aí a gente cai nesse tipo de encruzilhada, que eu não sei se o Tarcísio tem essa mesma entrada no 2 a 5 que a Michelle tem por causa dos evangélicos.
Maíra, o Frei Beto essa semana falou numa entrevista dele que se teve algum pecado nos 13 primeiros anos que o PT teve no comando dessa nação, antes de ser solapado por um golpe, foi de não ter feito uma educação política perante suas bases. Ele deixou de conversar com as bases, e talvez essas bases sejam essas referidas dentro dessa faixa de 2 a 5 salários mínimos da qual você está falando, e que tem tanta gente que nos escuta exatamente nesse momento, nessa hora, que é o horário final da semana, com o nome do programa Vamos à Luta, na Rádio Mais Livre, aqui de Curitiba região. É exatamente para esse público que você está falando agora. Você acha que é necessário uma nova medida por parte dos governantes atuais nesse sentido, ou você acha que é primeiro resolver economicamente as mazelas deixadas pelo golpe para depois tratar-se desse tema?
Olha, eu acho essa pergunta a melhor pergunta, porque eu acho que nós, os formadores de opinião, tanto na academia quanto na mídia, ainda estamos muito crentes, muito crédulos de que a racionalidade dá conta de tudo. A gente acredita que a eleição é uma variável da economia. A economia vai bem, o político incumbente se reelege ou elege seu sucessor. E o que os populismos de direita, de modo geral, têm demonstrado é que existem afetos, existem paixões que transcendem não só os populismos de direita, os populismos de esquerda também. Porque quando a gente compara, por exemplo, o que aconteceu com o PT, com os eventos registrados em Bolívia, Venezuela e mesmo na Argentina, quando qualquer coisa que tangencia a figura dos Kirchner provoca reações multitudinárias em praça pública, o mesmo a gente pode falar do Evo Morales, o mesmo a gente pode falar do Chaves, quando ele era vivo, com certeza. Há uma apropriação, há um vínculo de sentimento muito grande entre as bases e esses líderes, porque eles se dedicam à construção desses líderes. O PT e nós, de modo geral, academia, formadores de opinião, que fazemos parte dessa construção, que é o governo do Partido dos Trabalhadores, enquanto seus intelectuais públicos, ainda investimos muito nessa crença liberal, na determinação econômica como preditor do voto. E não estamos devidamente atentos aos envolvimentos emotivos que também são preditores do voto. Então é preciso que, e eu acredito que o governo atual já está mudando a sua perspectiva em relação a isso. Tanto que ele está tomando para si como um dos eixos constitutivos de todas as políticas públicas que estão sendo elaboradas e reelaboradas, um eixo é a participação social, ou seja, envolver a cidadania não só na execução, mas na própria formulação dessas políticas públicas. Daí a ideia, por exemplo, de um PPA participativo, um plano plurianual, não sendo uma determinação unívoca do executivo, mas sim um processo de deliberação e participação que envolve toda a sociedade.
Perfeito. Milton, eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito do que eu falei, do que a Maíra complementou, e também que você depois puxasse, se possível, para os nossos convidados que deixaram de fazer lá suas atividades em outra cidade para vir aqui gentilmente aceitar nosso convite, para falar também, porque hoje é o último mês de junho, o último dia do mês de junho, que nesse mês completa-se 10 anos daquelas fatídicas manifestações. Então eu gostaria que você falasse um pouco, se é que dá para montar nesse coquetel, falar de educação política, o que aconteceu há 10 anos atrás e que você passasse a bola para eles.
Não, eu vou começar a partir do final da fala da Maíra, que eu acho interessante. Eu acho que o governo atual, ele, principalmente o Lula, ele tem manifestado posições vigorosas, né? E ele tem, Maíra, entrado na disputa política. Eu acho que o fato relevante é a defesa que ele faz, não do presidente Maduro, mas a defesa que ele faz do processo na Venezuela, porque ele afirma que é um processo democrático com as particularidades que tem aquele país, né? Ele não está dando um cheque em branco ao Maduro.
A gente
Maduro,
até comentou, né? Quando ele falou democracia relativa, opa, que até vibramos, né?
Exato.
Não, essa democracia burguesa.
Então eu acho que ele está politizando. E o que faltou nos 13 anos? Exatamente por essa visão mais imediatista da... Não, vamos garantir o bolso, o salário, as condições econômicas, né? Essa determinação de ganhos da nova classe média, né? Os programas sociais. Eu me lembro, eu era dirigente político e isso me marcou muito. Minha Casa Minha Vida, eu fui numa várias entregas aqui, eles convidavam dirigentes partidários e eu fui numa entrega em Araucária. Era um grande conjunto. E lá estavam todos os partidos, os prefeitos da região. Então, quem entregava a chave era o prefeito. A Dilma entregava a chave, o prefeito entregava. E o prefeito fazia o discurso. Como se fosse ele até o construtor. E aquilo, e ia lá o cidadão pegava a chave e não tinha nenhum discurso político, que aquilo era um projeto para enfrentar a crise da moradia. Não havia uma politização. E todos os programas foram assim, né? Eu acho que agora o Lula, por conta da própria experiência dele, amarga, até aqui Curitiba, que foi a sua masmorra por quase um ano e meio, ele está, digamos, partindo para a briga. Ele está pontuando a questão da Venezuela, ele responde, e outras questões. Acho que o PPA é um bom passo para envolver a população. Eu acho que o governo tem que ter iniciativas até de referendos, tema sobre armamento. Tem que politizar esse tema da população, tá certo? E outros temas, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade e esse episódio do Bolsonaro abre condições para um discurso político. Porque o Bolsonaro, na verdade, ele está sendo punido porque ele fez crimes, praticou crimes, né? E hoje foi um apenas faceta dos diversos crimes que ele cometeu. Mas a gente ainda precisa apurar e passar limpo 8 de janeiro, que é uma obra que tem nome e CPF, que é o do Bolsonaro. Ele foi o chefe intelectual e todo o entorno dele, do que hoje já saiu, mostrou que ali o staff principal dele estava atuando com ele na direção do golpe. A gente precisa politizar também isso, travar essa disputa, porque assim nós vamos atingir o coração desses setores que ele ainda polariza. Porque ele tem ele é um farsante, esse setor da extrema-direita, ele se apresenta como antissistêmico. Então ele diz, olha, nós somos puros, esse pessoal aí, PT e todos os partidos, eles são do sistema. E eu sou contra esse sistema. Na verdade, o Bolsonaro é o maior servidor do sistema. Sim. O seu governo foi um governo neoliberal, radical. Privatizações, Paulo Guedes continuou toda a política de arrocho do Temer e radicalizou. Então, essa disputa que a gente precisa travar, né? Essa é a disputa. E 2013, não dá para entrar aqui porque a gente está no fim, seria todo um debate, né? Mas eu acho que ali, em 2013, houve uma disputa de rumo e a esquerda perdeu. Mas isso é um debate que até tem certa confluência com o que a gente está falando aqui, mas aí a gente não tem tempo. Mas eu acho que o Lula, digamos, esse Lula 3, ele está mais decidido a travar essa luta no terreno ideológico. Acho que isso faltou para o PT, na experiência petista dos 13 anos anteriores, e acho que há uma disposição do partido de travar esse combate. Por exemplo, o PT não se intimidou com o Fórum de São Paulo, fórum de reunião, toda agitação que a direita fez, reunião de comunista, não sei o que. O Lula disse, olha, se os caras acham que ofende a gente dizendo que é comunista, não ofende. Né? E você vê que a extrema-direita faz toda uma agitação e até ganha voto, ainda, com esse discurso anticomunista. Então eu vejo uma mudança de tom, principalmente do Lula, mas também de alguns ministros e da nossa presidente do PT, que tem enfrentado cada questão colocada pela extrema-direita. Porque nós temos que travar o combate político, ideológico, e a gestão de governo ter êxito também econômico. O bolsonarismo será derrotado e a extrema-direita quando a gente suplantar no terreno da disputa de ideário, de afetividade, e mostrar que o nosso projeto é melhor, que o nosso projeto é mais inclusivo, é mais democrático e que liberta o sonho dos mais pobres. Porque a extrema-direita tentou vender isso com discurso de ódio, com discurso de ressentimento. Então acho que há essa mudança de tom já no que o Lula tem expressado, principalmente nessas questões polêmicas, e ele não tem fugido disso.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui, na Cultura 930.